Gravando.
Fala pessoal, tudo bem? Clésio aqui falando com vocês mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez agora com o podcast Mentes em Pauta 002. E nós estamos aqui hoje trazendo o Ralph, jornalista, grande amigo. Tive o prazer de conhecer ele na faculdade. Estamos aqui também com o Gustavo, Vinícius, Fernanda mais uma vez. Nice. E hoje nós vamos estar batendo um papo com ele, conhecendo mais sobre ele, o trabalho profissional dele, a vida, vivências, experiências. E se que ele puder agregar na vida das pessoas, nós estamos aí, né?
Ralph, bem-vindo!
Muito obrigado,
obrigado. O Ralph, ele é o atual secretário de comunicação da nossa cidade de São Sebastião do Paraíso.
O Ralph é o monstro da comunicação por aqui, né?
Autoridade hoje aqui no nosso município. Um prazer receber um amigo querido que eu gosto muito, conheço há muito tempo. Folha da Manhã, Jornal Sudeste, Rádios on the Rocks.
Vamos lá.
Tudo mais.
Não, Lu?
Com certeza. Eu acho que nada mais justo do que a Fernanda dar o pontapé, porque jornalista com jornalista, eu acho que tem que ser, né?
Sim.
O que você acha, Ralph?
Eu sou até suspeita pra falar, né, Ralph?
Fernanda, a gente tem uma história legal, a gente vai contar daqui a pouco, né,
Fernanda? Vamos sim. Ralph, então vamos iniciar esse podcast. Obrigada pela sua presença aqui, é um prazer receber você. Eu queria que você fizesse um apanhado sobre a sua história. Você tá em Paraíso. Hoje você é um paraisense, todo mundo, sim, te acolheu, espero, sim, que muito bem. Sim. E faz um apanhado aí da sua história. Você veio de uma cidade do interior, sim, também. Foi difícil para você sair de lá e vir recomeçar aqui? Aqui foi um recomeço para você?
Foi. Primeiro, queria agradecer a todos vocês pelo convite. Gustavo, Vinicim, Fernanda, Clésio. É gente que todo mundo faz parte da minha vida aqui de alguma forma, em algum momento. Vinicim esqueceu de falar que a gente trabalhou na Câmara junto, né, Vinicim?
Nossa, é verdade. É. Oh, e outro, nosso primeiro convidado, hein?
Nosso primeiro convidado.
Muita moral.
Oh, a gente precisa, depois ele tem que dar um presente pra nós,
né? Eu achei que eu ia ganhar um presente, mas tudo bem. Inclusive, se quiserem um pitaqueiro aqui de vez em quando também, opa, me liga que eu adoro isso aqui. Isso aqui é minha casa, é minha vida. É
bom, ótimo.
É comunicar, enfim.
Fechou. Já tá em casa?
Não, já tô. Muito obrigado, bom saber
tá
disso.
Ô, Ralph, e outra coisa, a gente quer aqui, cara, até te cortando um pouquinho, o podcast, cara, na verdade, é pra gente mostrar a vida de alguns amigos, de alguns convidados, e mostrar pras pessoas também que muita gente tem uma história de experiências boas e ruins. E não quer dizer que a vida da pessoa é totalmente um mar de rosas, né? Então,
exato,
todo mundo é um ser humano normal, todo mundo é igual. E todo mundo tem a sua vida, momentos ruins, momentos bons, e você vai contar um pouco da sua história pra nós.
É isso, a gente... Se tudo tá indo bem o tempo todo na vida da gente, alguma coisa tá errada.
É,
né?
Isso mesmo.
E vamos lá, minha vida... Eu tenho 35 anos, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, do Vale do Paraíba, chamada Paraibuna. Nasci em São José dos Campos, porque não tem maternidade em Paraibuna, então... O povo que nasce em Paraibuna é antigo, é aquele povo que nascia na beira do rio, quando a mãe estava lavando roupa, enfim. Mas cresci em Paraibuna, fiquei lá até os 23 anos. Quando deu 23 anos, eu percebi, aconteceram algumas coisas que me disseram que... Não, aqui não dá mais para você. Minha família toda lá, é hora de recomeçar, é hora de dar um passo adiante em outro lugar.
Tá, mas isso partiu de você ou da sua família?
De vir para cá?
Esse start aí que deu aí.
Cara, foi a partir de um pé na bunda, cara.
Muito bom, vai, conte mais.
Nada melhor
sobre...
para te empurrar para frente,
te ajudou.
Foi, na verdade, foi uma situação complicada e que... Cidade pequena é uma droga.
É.
Cidade pequena, para esse tipo de coisa, é muito difícil. Paraibuna tem 18 mil habitantes.
Pequeno.
E aí, eu não quero mais ficar aqui, preciso... Sabe, quando seus sonhos vão morrendo. Meu, eu tinha 22, 23 anos. E os meus sonhos já tinham morrido, cara. Um menino de 23 anos que vê os sonhos dele morrer é muito grave. E aí eu tenho uma família biológica aqui. Eu tinha um pai biológico aqui que eu havia conhecido pouco tempo antes,
uhum,
né, disso tudo acontecer. E o único lugar que eu tinha assim pra fugir mesmo era... O lugar mais longe era aqui.
Uma referência que você tinha daqui.
É, eu tenho irmãos em São Paulo, mas eu acho que não era o suficiente pra mim, sabe? Eu precisava me desligar, me desvincular. E aí eu liguei pro meu pai biológico. Eu tinha conhecido Paraíso, isso foi em 2009, em setembro de 2009. Eu tinha vindo conhecer minha família aqui em março daquele ano. Então, assim, ninguém me conhecia direito, nada. Eu liguei pro meu pai biológico e falei: eu posso passar um tempo aí? Claro, pode. Mas eu não sabia se ia ser uma semana, se ia ser um mês, se ia ser... Enfim.
Você só queria sair daquela situação.
Eu só queria sair. E aí já, já vão... Esse ano completo, 12 anos aqui em Paraíso.
Então passou um tempinho mesmo.
Passou um tempinho.
Tá passando um tempo ainda, né?
Já constitui família aqui, né?
Essas situações, então, agora a gente tava falando, né? Situações um pouco até de experiência não tão boas, foi uma experiência ruim, sim, mas que talvez tenha sido a melhor coisa que você fez na sua vida, foi, ou não?
Mudou minha vida. Eu digo o seguinte, aquela decisão que foi no momento a decisão desesperada, de adolescente, uhum, né? Era um moleque, 22 anos, aí pra mim não, uhum, não tinha cabeça de um cara adulto ainda, né? Uhum. Mas aquela decisão, naquele momento, graças a Deus, se transformou em algo bom, porque... Paraíso me abraçou de uma forma, as pessoas, legal, a minha família aqui também, as pessoas me abraçaram de uma forma tão bonita aqui, cara, que eu não me vejo tendo outra vida, eu não consigo me ver longe de Paraíso, sabe?
Bacana,
eu amo Paraibuna, eu vivo fazendo poemas sobre Paraibuna.
Eu ia entrar nesse assunto também, Fábio, mas
sociais.
Sempre vejo, né, uns relatos seus, você fez um poema, sim, foi sim, gravado, sim, né, tá na cidade, é, sim, um poema muito bonito. Pra você é difícil ainda ou você já se desprendeu disso?
É difícil,
só uma saudade boa?
É difícil porque minha mãe tá lá, meus irmãos estão lá, minha avó, toda a minha família tá lá, família materna, né? E paterna também do pai que me criou. Então a saudade que eu sinto das pessoas. Mas Paraibuna foi um lugar mágico pra mim. Então é uma cidade que eu carrego no meu coração, eu tenho uma saudade, mas eu não sofro por conta disso. Mas é...
Saudade gostosa.
É uma saudade gostosa, é um saudosismo.
Saudosismo, né?
É um saudosismo. E sempre que eu vou pra lá, o pessoal faz festa e todo mundo gosta de me ver. Então é bacana. É bacana.
Legal, mas, Rafa. Como que iniciou profissionalmente na sua área aqui em São Sebastião do Paraíso?
Cara, minha história com jornalismo aqui em Paraíso, ela não... Na verdade, minha história com jornalismo não começa aqui. Porque em 1992, dezembro de 1992, o São Paulo tinha acabado de ser campeão mundial pela primeira vez.
Maria, vem falar de futebol.
E, cara, eu já adorava, eu era fascinado.
Ainda mais que eles são palmeirenses. É, você tá falando de mundial, pegou na ferida.
É por isso que
nós
machuca.
Somos mundial. E hoje é aniversário do Palmeiras.
Parabéns, Palmeiras, 107 obrigado. Anos, hein?
Nossa, piadinha tá muito sem graça.
Pô, voltando.
E aí...
O Cleber deu uma travada. Pô,
então,
eu vi
que ele deu...
A gente não tava nesse assunto, por que vocês estão falando disso?
Vai todo mundo embora do meu podcast.
E aí, cara... Eu fui na banca de revista e a Placar tinha acabado de lançar uma edição especial do primeiro Mundial de São Paulo. E eu fiquei doido naquela revista. Eu tava aprendendo a ler. E aí eu pedi pra minha mãe comprou aquela revista. Na época custou 20 mil cruzeiros.
Nossa senhora.
Não era nem real ainda, pra você ver a minha idade. E minha mãe comprou e eu comecei a ler aquela revista. E eu aprendi a ler aquela revista, naquela revista. E aí eu falei que, ó, eu quero crescer e eu quero fazer isso aqui. Que tá na revista. Então, o meu desejo, a minha vontade, o meu amor pelo jornalismo nasceu lá em 1992. Eu tinha 6 anos. Enfim, vim pra Paraíso, não trabalhei na área até então. Eu era blogueiro, mas blogueiro, eu escrevia sobre futebol, tinha um blog na internet.
Onde que era esse blog? Era daqueles que você entrava no
Google? Blogspot,
Ah, que bacana.
E na época eu...
Blog versão raiz, velho.
Eu era bem... Tinha, na época do Orkut, tinha uma página no Orkut do São Paulo que era muito conhecida. E eu postava os meus textos lá. Então eu fiquei influente dentro desse grupo que tinha, sei lá, umas 20, 30 mil pessoas.
Você acha que isso te motivou também a dar continuidade? Você...
Muito.
É porque eu imagino que deve ser bem, ainda mais a época do Orkut.
Muito. E assim, eu na época não tinha condição de fazer uma faculdade de jornalismo. Eu tinha perdido meu pai, era filho mais velho, tinha que ajudar a manter a casa, enfim. Então era a forma que eu tinha de alimentar meu sonho, era através desse blog. Vim pra cá, pra Paraíso, fui morar na casa do meu pai biológico, arrumei um emprego numa fábrica de imóveis. Na Magarpo, cara. Trabalhei na Magarpo. E aí fiquei 1, 2, 3, 4, 5 meses e falei, vou embora. Só que antes de ir embora eu tinha um curso de PNL, cara, que teve ali na OAB.
Neurolinguística.
Eu vou fazer esse curso e era uma semana e aí depois eu vou embora pra Paraibuna, eu volto embora. Aí nesse curso eu conheci o Osmir, da NetSpeed. E aí conversando com ele sobre jornalismo, meus sonhos, porque o PNL ele tem esse negócio de despertar muito a questão dos seus sonhos, o que você busca e não sei o que mais. E aí o Osmir falou, cara, não vai embora, eu vou arrumar uma oportunidade pra você. E ligou pro Alessandro Morandini, que era diretor da TV Paraíso. Uhum, ele tava reerguendo a TV Paraíso na época, e a Rádio Ouro Verde, que é a mãe, né, da,
sim,
é, é, da Massa de Paraíso. E aí o Morandini me chamou lá e falou, Ralf, ó, só que agora eu só tenho R$300 pra te dar, cara, por mês. E o salário na época era 500 conto.
Não.
Menos de um salário.
Menos de um salário. Eu falei, ah, meu...
Bora.
Vamos, tá bom então. Aí eu fui. Aí eu fui aprender a fazer roteiro de programa. Eu montava estúdio, eu desmontava estúdio. Eu fazia as pautas de programa. Daqui a pouco eu comecei a liderar a equipe ali. Ele confiou em mim, a minha equipe, né? E eu comecei assim. Comecei na TV.
Experiência boa.
Cara, foi muito bacana. Foi muito bacana. E era a época da Copa de 2010, Copa da África do Sul. E tinha o Morandini e o João Paulo. Sim. Eles tinham um programa de manhã que era o Larga Brasa. Então, durante a Copa do Mundo, eu tinha um espaço no Larga Brasa pra falar sobre a Copa do Mundo. E eu fiz rádio lá, acho que uns 2 meses. Cara, eu fiquei apaixonado, meu. Legal. Eu não tenho voz de radialista, eu não tenho jeito nenhum pra radialista, mas eu gosto disso, porque eu cresci ouvindo rádio com meu avô. E aí, fiquei lá um tempo e o Nelsinho, do Jornal do Sudoeste, me convidou. O Nelson teve acesso a alguns textos que eu escrevia. Eu não fazia faculdade na época ainda, não tinha faculdade de jornalismo. Ele viu uns textos meus, que um amigo meu apresentou, e me chamou para uma entrevista. E aí eu fui pro Jornal do Sudoeste. E aí a minha carreira como jornalista mesmo deslanchou, eu entrei na faculdade e tudo mais. Começou assim.
É interessante ver você contando, porque principalmente as gerações mais novas que vão entrando no mercado têm uma ideia de que as coisas têm que acontecer muito rápido.
Uhum. Né? Imediatismo.
Tipo, terminei a minha faculdade, eu já tenho que arrumar um trabalho ganhando R$4.000 por mês na área que eu... Uhum. E não é assim. Você relatou um negócio que eu comecei igual você, o meu pai assim também, o Vini provavelmente passou por isso, o Clésio, a Fer, que é o quê? Você ter que garimpar o seu espaço, né?
Não, e começou, cara, a trabalhar antes da faculdade.
Exato, né? Aceitei uma oportunidade ganhando menos do que era um salário padrão, porque eu queria aprender aquilo. Isso mostra não só amor pela profissão, mas garra também, né? Sim. Que é uma coisa que hoje eu percebo muito perdido. Não, eu não vejo muito mais aquela, em termos de profissionais, eu não vejo muito mais aquela garra que se tinha antigamente, sabe? De,
eu acho...
Tem um amor por isso, tem uma paixão por isso, vou fazer.
Vestir a camisa.
Eu acho
o que eu tenho hoje pra você é 300 e o mínimo é 500, não importa. Eu vou fazer porque eu quero aprender, eu quero estar lá.
E eu vou crescer aqui dentro.
Você não chegou aonde você tá hoje porque você foi cortando o caminho, né? Você realmente teve que aprender e garimpar.
Mas você tem que saber dividir também pra hoje a gente não inspirar as pessoas e criar um romantismo em cima do sofrimento. Né? Eu não acho legal você precisar de uma oportunidade. Eu acho que você tem que ter meta, sim, e buscar. Passei por isso também, entrei antes. Muito novinha. Né? Você me conheceu antes. E é muito complicado. A nossa profissão, eu digo o jornalismo em si, ele testa muito antes, ele batendo, pra ver o quanto você vai aguentar. E depois, muito antes de formado, assim, o pessoal nem sabe o que você vai ser, o que você almeja na sua vida. Nossa, você gosta de sofrer, você tá fazendo isso. É. Sabe, desmerecendo a profissão a todo momento.
Mas do lado que é muito legal também, né?
Mas vocês...
O empresário, o cara que é empreendedor, tem que ter essa visão também.
Tem.
De, né? O cara não vai subir da noite pro dia, mas você também não vai pisar nele, né?
Exatamente.
É um outro lado bem válido.
Essa coisa que a Fernanda falou de bater, é complicado e tal. Você acha que isso é por conta da desvalorização da profissão? Porque eu não sei. Eu não vivo a sua profissão, mas eu acho que é desvalorizado. Poxa. E pelo cenário que nós estamos vendo agora, não sei quem foi que falou esses dias aí, cara, estão querendo desmerecer mais ainda. E para mim, o jornalismo, cara, a gente deve muito a eles, principalmente na questão dos fatos.
Eu vou dar um exemplo da esposa, viu, Ralf? Pô, a Patrícia, cara, ela tá há 30 anos fazendo rádio, certo? Ela, cara, ela tem que ter 2, 3, 4 profissões.
Exatamente. Né,
pra gente tentar manter uma qualidade de vida boa, pôr o filho na escola, manter uma saúde boa. Senão não dá conta.
O jornalista não consegue se manter sem ter mais 4, 5 coisas.
Eu nunca tive um emprego só, desde que eu comecei.
Tá,
a única vez que eu tive um emprego só foi na TV, quando eu comecei. Hoje mesmo, sendo secretário de comunicação da prefeitura, eu tenho um outro trabalho, eu...
Então, você tem seus extras, né?
É, porque não tem como, cara.
Então, você falou, é desvalorizado demais a profissão.
Desvalorizado muito. Eu levantei uma questão outro dia que... A gente não tinha pensado nisso, a gente estava na massa, trocando ideias. Eu falei, gente, vamos pensar numa coisa. vamos falar de vacina, né? Para Covid, profissionais da saúde tomaram primeiro, porque estão ali no dia a dia e tal. Enfim, professores, enfim, profissionais da segurança. E os profissionais da comunicação? Por que que esse pessoal não foi prioritário também? Essa foi uma pergunta que eu fiz. Por quê? Fer, você é jornalista. Quantos dias você deixou de ir pra rua fazer o seu trabalho durante a pandemia?
Não, nenhum. Fui a campo.
Eu também, nenhum dia.
Então, é um caso, claro. Pô, tia, é uma profissão desvalorizada. Sim, ninguém dá muita atenção. É um profissional que, assim como o da saúde, o da segurança e tantos outros, independente de pandemia, tá na rua todo dia fazendo dele. E ou ele faz, ou ele não leva o pão pra casa.
Exatamente.
Infelizmente é assim que funciona. É.
A questão do jornalismo, por que muitas vezes não é reconhecido? Porque o jornalista, quando... O jornalista é jornalista. Eu não estou falando apresentador, não estou falando...
Comentarista de notícia, nem muito, né?
Eu estou falando do jornalista mesmo, o raiz, né? A profissão em si. Por que que ele não é valorizado? Porque ele não aparece. Porque o cara que... O jornalista que é sério, ele não quer aparecer. Ele precisa que a notícia que ele vai dar apareça.
Mais do que ele, né?
Mas tem que ser assim. Então a nossa preocupação...
É social.
É social. Então a gente está preocupado em levar informação para as pessoas. E isso faz com que... Pô, mas o importante é a notícia. O jornalista não é importante. Beleza. Mas em algumas situações... A gente acaba sendo esquecido mesmo.
Sim.
Cara, eu já recebi proposta pra escrever texto por R$5, meu. R$5 num texto.
A Patrícia grava Office por R$2 pro Brasil inteiro. É um absurdo, cara. Sim, eu acho um absurdo, na boa.
É
aí o
triste,
cara que tá vendendo o Office dela lá em Pará vai ganhar o quê? Ela vai ganhar uns R$1.000 pra vender 30 segundos do Office que ela gravou por R$2, entendeu? Eu vou falar isso aqui, abertamente.
O cara vai ganhar
mesmo.
Muito mais.
Ué. O Ralf, agora, uma coisa legal do Ralf também, que eu consigo ter essa proximidade pela causa, que é da inclusão, viu, Ralf? O Ralf, não sei se vocês sabem, mas o seu filho, né, ele tem autismo? O que é?
Rafael é autista.
É autista, não é?
É autista.
E aí, cara, a gente fica, como a gente está por dentro da causa, a gente vê a dificuldade que é de mostrar para as pessoas a importância de você ter a inclusão na sociedade, né, Ralf? Você sente essa dificuldade no seu dia a dia também?
Cara, a gente... A questão da inclusão nem tanto, porque Paraíso é uma cidade que ela inclui.
É, né?
Paraíso, ela
isso,
inclui.
Cara.
A gente passa por algumas situações de preconceito ainda. A questão do preconceito é complicada e eu às vezes acabo me doendo um pouco mais do que deveria com atitudes de alguns pais, que às vezes a gente tá no clube com o filho e aí chega um outro pai com a criança e aí você sente preconceito, a gente já passou por algumas situações assim, cara, mas é essa parte da inclusão hoje, graças a Deus, o Rafael hoje ele tá na escola pública, nós tiramos ele da escola particular. Porque no nosso modo de ver, a minha esposa é psicopedagoga, a minha esposa ela estuda todo dia a causa.
Uhum.
Então, assim, o que a gente vê as escolas municipais fazendo hoje, cara, é fantástico.
É verdade.
Até o ano passado, eu não vou citar o nome da escola aqui, lógico, mas Rafael estudava escola particular, escola muito boa, por sinal, mas quando a gente foi questionar a situação do professor de apoio, mas nossa política, nós não precisamos de professor de apoio, porque o nosso método de ensino é assim,
e é
lei. Assado.
E é lei.
Cara, meu, você me desculpa, mas vá merda, meu.
É
lei, é direito do meu filho que ele tenha um professor de apoio do lado dele.
É isso mesmo.
Pra apoiá-lo, porque ele é um menino muito inteligente.
Você não tá pedindo tratamento especial?
Não, cara, não tô pedindo tratamento especial. Rafael é um menino de 5 anos que fala inglês.
Uhum.
Que faz cálculo, tá assistindo vídeo em russo no YouTube, tá aprendendo russo, a gente tá até com medo, porque ele tá falando coisas que a gente não entende. Então
caramba,
a gente teve que dar
um nível de
um filtro.
QI, meu,
exatamente. Mas para algumas coisas, o aprendizado básico, algumas coisinhas, ele não tem a mesma maturidade intelectual.
Isso
que uma
é característica do autismo, né?
Exatamente.
O Lionel Messi é autista.
Sim.
O Messi é autista, vocês sabem, síndrome de Asperger.
Uhum.
O cara é o melhor do mundo há anos jogando futebol. Sim. Mas aí, hoje, não sei se vocês sabem, hoje a grande, assim, a grande dificuldade que ele vai enfrentar é sair do Barcelona. Por quê? Ele está desde os 13 anos de idade no Barcelona. E a síndrome dele de Asperger, a dificuldade dele é sair do ambiente que ele está acostumado. Sim. Então, assim, ele estava desde os 13 anos, com 32 anos, está em posição.
É. Que é aí difícil. Essa adaptação dele... A adaptação é complicadíssima.
Vamos ver como é que ele vai sair, entendeu? Mas para isso, o que é? Os outros, as pessoas, sim, têm que ajudar, né? Igual o Rafael. O Rafael, ele, se ele precisar de um material adaptado, dá um material adaptado. Exatamente. Profissional de apoio é lei? É lei, tem que ter um profissional de apoio. E não só o Rafael. Qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência, sim, seja ela leve ou alta, ele tem que ter isso. Sim. Aí a gente vê o ministro da Educação, vamos voltar na fala dele, que tem umas crianças com alto grau de deficiência que atrapalham as outras crianças. Meu Deus, a gente está retrocedendo lá 30 anos atrás. O mundo inteiro está fazendo diferente.
E tem uns adultos com alto grau de idiotice que atrapalham os outros adultos. Nem por isso a gente está excluindo ninguém de nada. Exatamente.
Ô, Ralph, você já usou do jornalismo para dar voz a essa causa que você vive?
Algumas poucas vezes, porque quando a gente descobriu que o Rafael estava no espectro, eu não estava atuando como jornalista, como repórter mesmo, né? Eu fiz algumas coisas, algumas reportagens, mas nada, não militei muito, né? Porque eu não estava na profissão, de fato. Eu sempre estava fazendo assessoria, ou então trabalhando com o YouTube, né? Eu sou criador e editor de conteúdo de um canal cristão. O maior canal cristão do YouTube do mundo, inclusive.
Que legal.
É massa, daqui de Paraíso. Inclusive, sugeri trazer ele aqui um dia, o pastor Antônio Júnior.
Nossa, ele que tem uma porrada de seguidores no Instagram.
Nós estamos indo para 9 milhões de...
4 livros, né?
Cara, esse cara é sensacional.
9 milhões de seguidores.
Daqui de Paraíso. Na segunda-feira assinou todos os vereadores. Uma medalha de honra ao mérito ao pastor Antônio.
Cara, que bacana. Show de bola. Vamos sim.
O Ralph já vai mediar isso aí.
Não, vou fazer o meio campo. A gente começou o canal juntos. Os primeiros vídeos dele foram gravados na sala da minha casa. Então, eu trabalho com ele também. Então, eu já trabalhava, eu tinha saído mais do jornalismo, do hard news, né? E fui para essa parte mais de 2.0, então não militei muito, vamos dizer assim. Eu uso um pouco as minhas redes sociais, mas eu procuro não usar o autismo como uma forma de me vitimizar, ou de, coitadinho do meu filho.
Eu acho que é mais conscientização mesmo, da pessoa melhorar.
Exatamente,
melhorar,
de mostrar
troca de experiências muitas vezes, né?
De mostrar para as pessoas. Eu fiz uma postagem aqui hoje, parece uma bobeira, mas é o meu cachorro que morreu na lua, com a bandeirinha que o meu menino desenhou. Qualquer hora eu conto essa história aqui, mas eu mostrar para as pessoas que o autista, ele é uma pessoa como qualquer outro autista, a pessoa que tem síndrome de Down. Eles têm características diferentes que, se a gente tiver um pouquinho de empatia, a gente consegue melhorar a vida dele.
Mas eles sentem amor, sentem ódio.
Exatamente. Sentem raiva, que eu tô falando da empatia? O Igor, que é um cara genial que trabalha com a gente na prefeitura.
Gosto muito dele.
Faz, é um gênio de fazer arte. Eu falei, Igor, o meu menino, desde que o meu cachorro morreu, ele acha que o meu cachorro mora na lua. E agora ele tá pesquisando coisa de lua, de planeta, não sei o quê. Ele viu um vídeo do Neil Armstrong colocando a bandeira dos Estados Unidos da lua, na lua. E ele acha que o meu cachorro tem que pôr uma bandeira na lua. Ele desenhou a bandeira, pediu pra minha esposa me entregar. Pra eu entregar pra Jesus levar pro meu cachorro colocar na lua a bandeira. Beleza.
Que legal.
O Igor falou, Ralph, arruma uma foto do seu cachorro e a bandeirinha. Mandei pra ele. Ele fez a montagem pra mim, eu mandei a foto pro meu menino. Meu menino tá feliz até agora porque acha que o meu cachorro tá...
Colocou a bandeira.
Meu, essa é empatia, cara. Empatia. Se você consegue ser um pouquinho empático com as pessoas, sabe? Independente dos problemas dela, independente das dificuldades... Meu, você vai longe. E você muda a vida da pessoa. O que o Igor fez pra mim hoje, pra minha família, pra minha esposa, pro meu filho, é algo que a gente não vai esquecer nunca mais.
É um gesto simples, eu vou ver de fora, né? Mas que pelo você impactou pra caramba, né? Eu acabei de pegar ela aqui.
Detalhes, né?
Eu acabei de buscar ela aqui.
Que fazem a diferença.
É muito legal mesmo, cara. Muito bacana. Foto bonita.
E é isso, sabe? É um negócio que... E tem gente que ignora. Essa situação da escola do Rafael, eu tirei ele da escola. Eu tirei ele da escola e hoje ele faz... não está tendo aula presencial ainda, mas a escola manda as atividades para ele. E ele está fazendo a sala de apoio, né? Toda segunda-feira, e é fantástico o que o município faz por essas pessoas, por essas crianças, com a sala de apoio. E, cara, quando o Rafael voltar, ele vai ter um professor de apoio. Coisa que uma escola particular, que eu pagava R$800 por mês, não quis oferecer porque disse que o método deles é tão bom que não precisa.
Não precisa.
Meu,
não precisa.
Economizou 800 e está numa escola melhor.
Exatamente.
Se não precisar, você não estava pedindo,
pronto.
Né?
É, pronto. Isso aí. Pronto. Foi melhor do que encomenda.
Melhor do que encomenda.
Melhor que encomenda.
Está sendo bem assistido e esses 800 vai ficar aqui, né? Você falou, né?
É, vamos tomar um café.
Beleza.
Bom, falar em dinheiro, a gente falou da NetSpeed aqui mais cedo, né?
Falou então, da NetSpeed.
Né? O NetSpeed, ajuda nós.
Ô, Osmir.
NetSpeed, aviação. Mais um.
Ô, Ralf, vou falar um pouco para as pessoas aqui, até o pessoal já conhece, mas assim, a sua experiência no poder público também, que é muito importante. Por quê? A gente fala um pouco aqui, quando eu entro um pouco para falar de política, as pessoas acham que é só política na parte ruim. Uhum. Não, né? Política tem muita coisa boa. Sim. E eu acho que até a gente precisa muito dela, né? E o poder público como um todo, diariamente a gente vive situações complicadas em relação a esse pensamento ruim, né? Uhum. Até de energias ruins, que eu acredito nisso. Mas a sua experiência hoje como secretário municipal de comunicação da nossa cidade, está sendo uma experiência feliz, gostosa, realizada?
Cara, muito
legal.
Muito legal, muito legal. Eu já tive outras oportunidades. Trabalhei com vocês na Câmara,
isso,
né?
Exato.
Como assessor. Trabalhei um pouquinho no mandato do Mauro Zanin.
Isso, né?
Todos os ex-prefeitos eu trabalhei um pouquinho, mas nada se compara com o que eu estou vivendo hoje.
Que legal.
Porque, cara, você... Até pela época que a gente está vendo. A gente vive uma época que é tudo digital, é tudo na internet.
Frenético, né?
Exatamente. E você poder comandar uma equipe como eu comando ali e a gente levar informação para as pessoas, a gente ter esse retorno das pessoas e mostrar que o governo de Paraíso, a prefeitura de Paraíso está trabalhando junto com a Câmara.
Exatamente.
Inclusive, parabéns para vocês pelo trabalho.
Valeu.
Que vocês têm
juntos,
feito, né? Lá, que é um trabalho muito parceiro.
É.
Sem o apoio da Câmara, a prefeitura não ia conseguir fazer muita coisa que está fazendo.
É,
um complementa o outro.
É.
Então, poder levar esse tipo de coisa para as pessoas da forma com que a gente tem feito é muito bacana. É cansativo? Demais. É puxado? Demais.
Mas
é ótimo.
Eu falo da importância porque é o seguinte. Eu já falei da importância aqui deles comunicarem, né? Uhum. Que eles comunicam, o Clésio comunica na parte dele, que ele faz consultas online até para o exterior. A importância da sua função na nossa cidade também é social, porque você está informando as pessoas estão sabendo dos direitos dela, o que ela precisa saber, onde que ela precisa, por exemplo, marcar a consulta dela de um exame que ela talvez antes não tinha nem noção onde que era. E conseguir mostrar realizações com dinheiro público, né, que é o imposto que nós estamos pagando, está tendo um retorno. Pô, nós estamos vendo um retorno ali do nosso dinheiro. Então, a importância disso é a importância para a autoestima das pessoas, para a autoestima da cidade. Então, assim, você tem essa noção que você tá, a sua função, você tem noção disso?
Tenho por conta do feedback das pessoas.
Ah, legal.
A gente recebe muita mensagem das
diariamente,
pessoas,
né?
No Instagram, no Facebook da prefeitura, por telefone mesmo.
Aham.
As pessoas agradecendo, sempre que chega algum problema, às vezes a pessoa pedindo ajuda, a gente faz o máximo para poder ajudar, para mostrar para as pessoas, sabe?
Legal.
O caminho. Então, isso não tem dinheiro que pague, cara. Isso é muito legal. E a gente tem essa noção por conta do feedback com as pessoas.
Muito bom.
Ô, Ralf, qual você classificaria como a sua experiência mais marcante como jornalista?
Cara, eu tive várias. Eu sou muito ligado a esporte. Sempre fui muito ligado a esporte. Então, eu lembro que eu fiz a cobertura da Copa América de basquete sub-20 aqui na Arena Olímpica, cara. Que
legal,
foi uma coisa sensacional.
Nossa,
você lembra,
foi sensacional,
cara?
Sensacional pra cidade.
Meu,
cara, mundo
foi
muito inteiro, bom, né?
Mundo inteiro. Meu, tinha 12 países aqui em Paraíso. Tem moleque que jogou aqui que tá na NBA hoje, que é o caso do Raulzinho.
Uh-huh.
Os meninos da seleção norte-americana. Eu sei que tem menino que jogou aqui do Canadá que tá na NBA também. Então, assim, foram 12, 13 dias, assim, que eu chegava na Arena Olímpica 8 da manhã, saía meia-noite e eu era o cara mais feliz do mundo, sabe?
Legal.
Mas também tem muita coisa triste dentro do jornalismo, sabe? Você vê muita injustiça, você vê muita gente querendo passar a perna na outra. Eu já recebi ameaça de pessoas que não são mais políticas hoje, mas porque nós descobrimos que ela estava recebendo parte do salário do assessor dela.
Nossa.
Sabe, cara? Então, assim, tem essa parte triste do jornalismo também, né? Isso me marcou muito.
Sim.
Mas precisa seguir. Vambora.
É, mas assim, faz parte.
Faz parte.
Mas essas lembranças que eu tenho da Arena Olímpica são coisas que me marcam muito.
Me descobriu. Fernanda, cara, conta as histórias. Você descobriu a Fernanda.
Como é que foi isso? Fernanda,
não, por favor, faça as honras.
Você tava perdida?
Tava. Tava perdida lá no Titã.
Aí ele passou e falou, nossa, olha só, a menina tá aí.
Por acaso, o Gustavo me deixou lá, não sabia voltar.
Oi? 2014. 2014 eu fui fazer uma matéria...
2013.
É verdade, 2013. Uma matéria no Ditão, que eu não lembro do que era a
O que é Ditão?
É escola estadual...
Big Dito.
Benedito Calafiori. Né?
Isso.
Benito.
Ferreira Calafiori.
É uma escola aqui em São Sebastião do Paraíso.
Estadual aqui de Paraíso. E eu fui fazer...
Nós chamamos de Ditão.
É, o Ditão.
Popularmente conhecido.
A minha esposa trabalha lá, inclusive. E aí eu fui fazer uma matéria que eu não lembro o que era, e eu cheguei no Zé Luiz, que era o diretor, que ainda é o diretor, né? Um abraço pro Zé Luiz. Pega leve com a mira aí, Zé Luiz, por favor. Mas aí já é o Zema, né? Não tem o que fazer.
Não,
e aí eu lembro que eu fiz umas fotos e tal, era uma semana, algum evento que tava tendo
Eu tava fazendo um festival.
Era um festival.
Uhum.
Aí eu falei, Zé, eu preciso ouvir um aluno. Você estava organizando? Não lembro o que
era. Eu estava na organização.
Aí eu falei, peraí que eu vou chamar a Fernanda. Aí nós fomos lá para a biblioteca.
Verdade.
E aí eu sentei, liguei meu gravador e comecei a falar com ela. E ela falava muito bem. E ela respondia tudo muito
dois
bem.
Dois anos depois.
Ainda bem que você colocou no passado.
Cara, obrigada pela parte que me toca.
E eu via, essa menina, ela tem jeito. E eu peguei e falei, você tem jeito de fazer jornalismo. Por que, que você não faz jornalismo? E beleza, fui embora. Fiquei...
Sumiu. Esqueceu.
Não vi mais, esqueci, minha vida seguiu. E um belo dia, eis que surge Fernanda. No meu caminho, você lembra, não sei o quê. Aquela menina que você entrevistou assim, falou, é você.
Sou eu.
E aí, tá aí.
Eu nunca
tá
esqueci aí. O gravador. A gente chegou a comentar dele lá, né? O tempo inteiro ele falando e eu...
Ela paquera no meu gravador, cara.
Você já agradeceu ele?
Já,
Eu não te agradeci ainda, vou agradecer agora, porque então essa sua atitude fez com que eu tivesse hoje um excelente profissional na minha equipe.
Parabéns. Olha pra você ver é incrível essas histórias. Eu acho como que esse trabalho do Mendes em Pauta, um papel dele... Ele só falou assim, cara, você se daria muito bem nessa área.
Só soltou.
Só soltou.
Né? Só colocou no universo.
E eu acho que o que nós estamos conversando aqui, cara, se uma palavra, uma frase que você falar aqui, qualquer coisa, que chegue ao outro e isso transforme a vida. Como transformou a dela, cara.
Tem uma frase que o meu pastor, o pastor Dimar da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui de Paraíso, ele sempre começa os cultos de domingo com a seguinte frase. Palavras são como semente. Como tem sido o fruto que sai da sua boca?
É exatamente.
É verdade.
Sabe, a gente vive dias tão, tão maus. Sabe o Instagram, você olha sua moça todos em depressão por conta dos comentários. São comentários. O Vinícius deve passar por isso também porque é político, é pessoa pública. São comentários que degrinem, são comentários que diminuem.
Isso.
Nossa, você tá gordo? Nossa, mas você.
Tá muito magro.
É sempre
você
assim,
nunca tá legal.
É sempre apontando o negativo das pessoas e isso faz com que as pessoas murchem, faz com que as pessoas elas fiquem tristes. E pelo contrário, cara, quando você leva pra pessoa uma palavra de incentivo, um elogio, ou às vezes, eu não menti pra você, realmente eu vi potencial, eu só verbalizei isso pra você. Quando você verbaliza as coisas pras pessoas, sem perceber, você lançou uma semente na vida dela, que você transformou a vida dela em um sábio.
Foi muito sincero.
E você verbalizou algo positivo, né? Porque é o que você falou aí agora. Sim. As pessoas verbalizam muito, às vezes mais do que deviam, mas um montão de coisa que ou vai ser inútil ou vai derrubar alguma coisa na vida de alguém.
O Ralf falou de política. Uns meses atrás, eu falei assim, eu vou começar a postar só notícia boa. Pensei no meu Instagram, só vou postar notícia boa, ver se eu consigo, né? Aí eu falei isso, daqui pra frente, eu lembro direitinho, daqui pra frente eu vou postar só notícia boa. Teve pessoa que entrou, que disse que eu sou alienado. Você é alienado. Você acha que só tem notícia boa no mundo? Eu falei, Não é que só não tem notícia boa. Eu tô falando assim que eu tô tentando mostrar.
Eu tô captando,
eu tô tão cansado. Eu tô tão cansado de coisa ruim. Que eu falei assim, pô, vou levar alguma coisa boa.
Aí
até pra mim.
Me fala isso, aí você fala, putz, o que que eu faço?
Eu falo
Gustavo
muito,
falou
eu
não sei a mesma coisa.
Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu falo muito assim, ó. Principalmente dentro do jornalismo, eu converso muito com a Fer sobre isso. E a mesma informação, vamos tratar como informação. A mesma informação, ela pode ser uma felicidade absoluta ou um desastre total, de acordo com a maneira como você transmite.
É isso.
O jeito que você fala, às vezes vale muito mais do que o que você fala.
É.
Você pode dar uma notícia muito ruim de uma maneira que, pô, legal, a pessoa consegue receber aquilo sem ficar machucada.
Calma.
Vamos ao mesmo passo que você, cara, a pessoa consegue, a gente vê isso. Nem todo jornalista é íntegro e ético igual vocês. A gente vê isso, o cara pegar uma notícia boa e transformar num desastre, pela maneira como ele comunica.
É, o discurso do ódio.
O discurso do ódio.
Muito. Mas eu quero deixar meu obrigado aqui pra você novamente, porque como a gente mesmo pontuou aqui, é muito complicado você, essa profissão que a gente vivencia, porque é sempre muito contra. É. Quando vem um pró, assim, sabe, do nada, eu não tava nem em época de vestibular quando eu dei essa entrevista pra ele, mas a partir daquele momento ali já era a minha opção, a primeira. Cogitei outras coisas? Cogitei, mas aquilo ali fez toda uma diferença pra mim, porque a partir daquilo eu comecei a notar mais. Então, muito obrigada. E tem uma questão da sua história que eu gosto muito, eu queria que você falasse, que é a importância da Miriam na sua vida. Miriam. Da Miriam na sua vida. Porque ela te ajudou muito,
principalmente
nessa questão de faculdade. Você tem uma história que eu considero jornada do herói. Jornada do herói é aquilo que você vê, a pessoa vence e você fala, eu posso chegar lá também.
Uhum.
Então, acompanho sua história, acompanhei. Assim que você foi convidada a ser o secretário de comunicação, você fez um texto agradecendo, porque você conseguiu olhar tudo que você passou e onde você chegou. Então, qual que é a importância dela na sua vida?
É a questão desse texto que eu fiz para agradecer, porque eu jamais chegaria onde eu cheguei se não fossem as pessoas que passaram pelo meu caminho. Umas mais, outras menos, algumas fizeram bem, outras não tão bem, mas todas elas fazem parte disso. Cada um deixou uma pedrinha lá pro caminho para que eu pudesse trilhar. E a Miriam eu conheci na igreja e assim, eu me apaixonei de cara por ela. Assim, meio, amor à primeira vista. E ela nem sabia que eu existia. Enfim, aí a gente começou a namorar, só que foi um tempo muito difícil da minha vida. Eu tinha saído da casa do meu pai biológico aqui porque problemas com os filhos dele, com a esposa, não me aceitaram. E aí eu fui morar sozinho. E o dinheiro que eu ganhava no Jornal do Sudoeste, Nelson, muito obrigado, Nelson, do Jornal do Sudoeste, um pai pra mim também. Eu conseguia pagar a minha faculdade, que eu tinha 50% do ProUni, então eu pagava outra metade. No primeiro ano eu não era líder de ônibus, então eu pagava o transporte.
Ônibus.
Eu pagava o meu aluguel, porque eu morava sozinho. E muitas vezes faltava dinheiro para eu comer. O Nelson várias vezes também falou, Nelson, me dá 20 reais aí. Me adianta 20 reais para eu poder comprar alguma coisa para eu jantar, cara. Não tem nada. Ele me dava, ele nunca descontou.
Olha
o meu
só.
Salário, o seu Nelson é um pai pra mim, cara.
Que massa.
E a Miriam, quando eu a conheci.
Você tava nessa fase?
Cara, eu tava nessa fase que, meu, eu, se eu fosse ela, eu jamais olharia pra mim. Porque, meu, eu era um cara quebrado, eu era um menino de 24, 25 anos, no primeiro ano de faculdade. Ela tem 28, ela é 3 anos mais velha que eu. Formada, já cabeça boa, já tava na segunda faculdade. Enfim, não sei o que ela vê em mim. Por, te
você
amo,
é
obrigado por tudo.
Eu já fui bonitinho.
Na época ela era mais um pouco. E aí, cara, ela soube da minha história, tudo que eu vivia, lógico, e ela não virou as costas pra mim. Pelo contrário, ela me abraçou. Então, muitas vezes eu chegava em casa, da minha casa, né? A gente ainda era só namorado, eu não tinha o que comer. A minha janta era uma pipoca na porta da faculdade e tinha que ser a pipoca de um real, porque se fosse a de dois que era maior, lembra da pipoca da Unifran,
claro,
né?
Claro.
Não dava pra comer no outro dia. Aí ela me ligava, ó, vem aqui, vem jantar aqui. Eu chegava lá, ela tinha feito comida pra mim. Eu trabalhava no Jornal do Sudoeste e andava muito pela cidade fazendo as matérias. E meu tênis furado. Por conta da andança eu não tinha grana pra comprar um tênis, meu. Eu andava com o tênis furado. E a Miriam, na época, ela tava recebendo seguro-desemprego. Estava também numa situação mais difícil, né? E ela pegou a grana dela, foi na loja e ela me deu um par de sapato novo de presente. Isso a gente tinha 3 meses de namoro. No dia que ela me deu esse par de sapato, foi assim, ó. Meu, eu conheci a mulher da minha vida.
É essa.
É essa. essa, porque se fosse outra, meu, cara, cara é bonitinho, mas e aí, então, de cair morto, não sei o que, não. Ela estendeu a mão pra mim. Então, a partir do dia que ela me deu aquele par de sapato, esse par de sapato tá arrebentado, mas tá guardado até hoje lá em casa. Porque foi o sinal que Deus me deu de que era ela a mulher que Deus tinha reservado pra minha vida. E, assim, ela foi fundamental. Fundamental pra eu poder continuar estudando. A gente se casou, eu continuei com a faculdade. Ela ganhava mais do que eu, então ela segurou as pontas lá em casa por muito tempo, até eu conseguir me formar, me estabilizar como profissional. Então, assim, esse ano a gente completa 10 anos de casados e eu não vejo a minha vida sem ela. Porque ela foi um instrumento de Deus na minha vida para que eu chegasse aqui hoje, para que eu estivesse onde eu estou hoje. E eu sou o profissional, eu sou a pessoa que eu sou, muito graças a ela.
Que bacana.
Show.
Parabéns. Legal história.
Resumidamente é isso.
Muito bacana, parabéns, cara. Show de bola essa história.
Cara, eu lembro, eu brinco que quando eu a conheci, eu era tão amarelo, cara, que eu parecia essa espuminha da massa aqui. Porque eu só comia bolo de fubá. A igreja que eu frequentava, eles me davam uma cesta básica de vez em quando pra me ajudar. E vinha muito fubá, cara. Eu não sei por que o povo...
Gente, põe muito fubá.
Vocês vão ajudar alguma família? Alguma família carente? Isso, alguma pessoa...
Um fubá.
Ah, fubá não.
Um pacote de fubá, gente.
Tá bom,
um
dá pra fazer fubá, muita coisa.
Arroz, feijão, óleo. Eu sei que não tá caro, mas... Gente, eu só comia fubá. Bolo de fubá, angu de fubá. Tudo que vocês podem imaginar de fubá.
Café de fubá.
Café. Bolinho de fubá frito. Então, assim, eu só comi fubá. Eu era até amarelo. E foi uma fase muito difícil da minha vida aqui. Mas graças a ela e algumas pessoas também, graças ao Nelson, graças aos amigos da igreja também, eu consegui passar por esse momento. É aquilo de ter alguém que te estenda a mão no momento que você precisa. A minha própria família sanguínea aqui, tirando uma tia minha, algumas primas que sempre foram muito boas comigo, a minha família sanguínea não fez pra mim o que essas pessoas fizeram. E eu sou eternamente grato a elas. Eu sou eternamente grato a elas. Na minha posse como secretário, quem ficou do meu lado quando eu fui assinar foi o Nelson.
Que legal.
E foi uma atitude do Marcelo, porque o prefeito. Porque o prefeito conhece a minha história.
Aham. Uhum.
Então, assim,
muito legal, Ralph.
Deus sempre que colocou bacana. Pessoas
muito
boas
mesmo.
Pra guiar.
E é legal também o lance da gratidão, viu, Ralph? Porque tem pessoas que não tem isso, esquece, não. A gratidão, né? É muito válido, até pra pessoa que... A pessoa nem muito vai te cobrar isso, mas se você ser grato, vai fazer bem pra ela. Uhum. Você pode ter certeza disso, tá? Muito legal. Eu acho que a gente poderia até, finalizando o nosso podcast, com essa história linda, maravilhosa.
Muito
bem. Eu acho que foi
não tinha como encerrar de uma maneira melhor, de verdade.
Nós somos muito felizes, viu, Fernando, em trazer o Ralph aqui.
Muito mesmo.
Cara, esse programa aqui tem uma coisa sensacional.
Ele é sensacional.
Cara, a energia disso daqui é muito boa.
É muito bom.
Muito interessante.
Legal,
muito interessante.
E eu vou contar uma coisa, que é assim, ó. A gente não falou isso no primeiro... no episódio 1 aí, agora a gente tá no segundo e eu acho importante falar que é uma coisa que aconteceu isso aqui tudo de uma maneira muito natural, né?
Muito.
Do tipo assim, as coisas foram se ligando e foram dando certo.
E continua.
Inclusive com o Ralph. Ontem, por acaso, eu tava lá na secretaria batendo papo com ele.
Tomando café juntos, né?
Tomando um café juntos, aí chegou a mensagem do Vinícius, ó...
Quem vai ser
e tal. E eu tava olhando pro Ralph e eu falei, achei quem vai ser.
É ele.
Então, assim, as coisas...
Eu muito feliz.
É muito gostoso quando... Não só a questão da energia, mas... A energia é boa porque o negócio é tá bom, fluindo, né? Sim, e tá dando certo de uma maneira muito natural. Eu acho que isso é muito bacana. Porque tem coisa que você tem que forçar pra funcionar, né?
Muito feliz nisso mesmo. Muito legal.
É bacana. Muito bacana poder compartilhar a sua história, assim.
Gente, aqui, obrigado mesmo.
Nossa, a gente termina, Ralph, com uma dica, né?
Sim.
Hoje é a Fernanda...
Uma dica e uma cultura inútil.
Eu acho que...
Uma dica e uma cultura inútil, né?
Eu acho que quando a gente tiver entrevistado... Um de nós dá um e o entrevistado dá um também.
Boa ideia.
Será que eu vou lembrar de alguma coisa?
Não, espera. A Fernanda vai dar a dica em relação a um livro hoje.
Eu só vou indicar um livro de um zen budista. Como a gente falou aqui um pouco sobre essa essa questão frenética. O livro chama as coisas que você só vê quando você desacelera. E aí ele traz uma coisa muito bacana, que é como manter a calma em um mundo frenético.
Legal.
Então o livro, ele tem todos uns desenhos lá que te acalmam. Eu vou estar deixando no Instagram, @mentesempauta1, o livrinho de indicação. É minha indicação de hoje. Quem puder estar adquirindo aí, tenho certeza que vai ser muito bacana.
Eu não li, eu quero ler.
Também
vou te emprestar. Me empresto pra você em seguida. E depois e você.
Cultura inútil. Você sabia, vocês sabiam que um dos ingredientes que podem ser usados pra fazer uma dinamite é o amendoim?
Achei que era o fubá.
Sério?
Sério?
Eu também achei que você ia falar fubá.
Não. É um dos ingredientes que você pode fazer dinamite.
Amendoim.
Eu tenho amendoim aí.
Um dos
aí.
Ingredientes.
Cara, meu estômago tá um dinamite hoje. Porque eu
tenho... Mas eu conheço amendoim com outras coisas. Tem lógica, tem lógica.
Por isso que até a hora você chegou, percebeu.
Você percebeu?
Ele tá prestes a explodir. Você viu que ele já tá meio impaciente.
A dica não precisa ser um livro, um filme.
Pode ser um filme. Alguma coisa que agregue, que você acha importante.
Você acha legal.
Cara, eu tenho ouvido muito Belchior esses dias, sabe? Ouçam Belchior. Ouçam Belchior. Belchior vai abrir a mente de vocês. É um cara que pensou além do tempo dele muito. Ouçam Belchior. É a minha dica.
Show, cara.
Show de bola.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Então, graças a Deus.
Raul. Beleza.
Obrigado, Raul.
Agradeço de coração, obrigado. Cara. Amei você estar aqui. Amei saber da sua história. Amei que você compartilhou com a gente, com o pessoal aqui. Sim. As suas vivências, as suas experiências. E eu espero que em alguém toque alguma coisa que esse cara falou, que esse cara é um cara abençoado.
Amém.
Ele é iluminado. E de coração, muito obrigado. As portas estão abertas sempre que você quiser estar aqui, sempre que você quiser pautar mesmo. Alguma coisa.
Obrigado, ótimo. Gente.
Valeu.
Show, Ralf. Obrigada.
Obrigado.
Valeu, galera.
E semana que vem tem mais.
Valeu. Hein? Obrigado, viu?
Fechou?
Fechando.
Fechou.
Deixa eu só atender minha
gravou? Coisa. Gravou?